Vamos com o nosso terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso querido programa Rifando a Bola. E vale sempre lembrar para a galera, né, que está se aproximando aí, semana que vem a gente vai fazer live. É, pessoal, na próxima semana o programa é ao vivo, vai rolar live nas mídias sociais. Então fique por dentro aí dos canais do Portal Diário PB, facebook.com/portaldiariopb, e também pela nossa página no Facebook, né? facebook.com/rifandoabola, e o nosso canal no YouTube, youtube.com/rifandoabola. A gente vai estar aí com material ao vivo rolando aí o nosso episódio na próxima semana. Então fica de olho, né, gente? Vamos voltando aí para o nosso querido Fofoca de Gandula, trazendo também mais um assunto delicado, que dessa vez é um brasileiro em apuros na Rússia. Diga aí, gente, é uma situação bem sinistra mesmo. Vou narrar aqui para vocês, então se prepare. Bem, gente, é o seguinte, a situação é do Robson. O Robson, ele está preso em Kashira, na Rússia, há quase 600 dias, né? Quase bem mais de um ano, né? Por um crime que ele não cometeu. Ele tem 47 anos, ele foi para Moscou com a sua companheira Simone para trabalhar com o motorista do volante Fernando, isso, brasileiro, volante Fernando, que na época estava jogando pelo Spartak Moscou. A pedido de familiares do próprio volante Fernando, do jogador, ele levou uma mala, né? O Robson levou uma mala quando embarcou no Rio de Janeiro. Nela haviam duas caixas de Mitedon 10mg, um determinado medicamento destinado a William Pereira, o sogro do atleta, que eram para conter as dores de cabeça que afligiam o sogro dele. O problema é que esse medicamento é proibido na Rússia, por também ser utilizado pelos que tentam se livrar do vício de ópio ou heroína por lá. Então, o que aconteceu? O Robson, sem entender muito do que estava acontecendo, acabou detido e preso. Alguns meses após a sua prisão, o jogador Fernando admitiu num vídeo que o remédio era para o seu sogro. No entanto, ninguém da família de Fernando prestou depoimento à justiça russa. E assim, o William, o verdadeiro dono do remédio, nunca deu uma declaração sequer, ou se apresentou às autoridades e nem informou que era o dono do medicamento. Tampouco que Robson não sabia do remédio que estava levando. Em entrevista recente que Robson deu, ele pediu ajuda e disse que não cometeu nenhum crime. Também informou que Fernando e a sua família não fazem nada para ajudá-lo. Atualmente, Fernando está jogando no futebol chinês. Né? De acordo com a justiça russa, a pena mínima para Robson é de 15 anos de prisão. E Robson atualmente perdeu mais de 14 quilos e tem apresentado sérios problemas psicológicos aí, acarretando depressão. Agora, nessa semana, as figuras aí, os influenciadores digitais do mundo esportivo pediram ajuda às autoridades brasileiras e estão pedindo aí a devida atenção para esse rapaz humilde que tinha ido trabalhar como motorista e encontra-se esquecido na Rússia sob o risco de permanecer, no mínimo, preso por 15 anos por uma coisa que ele nem sabia que estava cometendo. Situação complicada, gente. Situação complicada, muito complicada. Eu só estou tentando entender o que foi que aconteceu, que o Fernando deixou para trás o motorista e não se manifestou. Matheus de Júlio, o que você poderia falar a respeito dessa situação específica, meu querido?
Rapaz, é muito complicado, né? Complicado por duas vias, né? Primeiro, o jogador, né, deixar o seu contratado assim, né, o Deus dará, e não buscar nenhuma assistência, né, a condição é do trabalhador. E outra é que a gente sabe que a Rússia, né, é um país extremamente burocrático, né? É um país bastante linha dura, né, com suas regras, né? É um país que, infelizmente, a gente sabe que ainda tem centro de concentração, né, de pessoas homoafetivas, né? Então, é complicado demais, né? Eu penso aí que o que cabe aí, ainda bem que tem o YouTube se mobilizando, né? O que cabe é o quê? É um contato diplomático, né? Brasil e Rússia, né? E aí, olha, um mal entendido, é um trabalhador, enfim. Mas, com certeza, essa questão ainda vai perdurar por bastante tempo.
Cara, eu tô torcendo bastante aí pelo Robson. Emanuel, o que você tem para comentar sobre esse episódio aí do o Fernando deixar para trás aí o motorista preso lá na Rússia, 15 anos, cara, o cara pode ficar lá?
É um jovem não, né? Um rapaz negro, de periferia, saiu de Nova Iguaçu, né, do Rio de Janeiro, foi trabalhar como motorista de Fernando. E aí já trabalhava, né, tal. Era para Fernando estar preso, né, no lugar dele, porque assim, quem tava levando esse medicamento, quem tava na consciência, né, levando esse medicamento era Fernando, né? Ele sabia que o medicamento tava ali, tanto que ele falou depois que era pro sogro dele e tal, era pra Fernando estar preso no lugar dele. Se as leis fossem sérias, né, da Rússia, do Brasil, era pro jogador estar preso. Se cumprisse a lei, arrisca, né? Mas aí, o cara tá livre, o cara tá jogando futebol na China, ganhando seus milhões, não é verdade? E aí tem um rapaz lá, atrás das grades, que não tem nada com isso. Um cara trabalhador, né? Que só queria ganhar seu pão e tal. Enfim, as injustiças dentro da justiça, né? Em todos os cantos. E aí cabe sim um contato diplomático. Agora, eu só acho que vai ser bem difícil, né, nesse governo aí que a gente tá. E a diplomacia do Brasil não tá acostumando fazer mais esse tipo de contato, né? Para negociar prisão, para negociar, enfim, ela está se prostrando para outro tipo de coisa, né? Coisas menos interessantes, né? São apoios a políticas que destroem essa coisa da assistência social, até de países como Estados Unidos, enfim. Mas é isso, eu acho que essa injustiça aí deveria ser corrigida. Eu acho que não, né? Todo mundo tem certeza que isso deveria ser corrigido, e se alguém deveria tá sendo preso, é o jogador Fernando, repito. Não tenho nenhum pudor ao dizer isso. Porque quem tava levando era Fernando, bicho. O cara só tava carregando a mala, não sabia nem o que tinha, confiou no patrão.
Imagina você sair da sua casa pra ir trabalhar pra um cara, o cara te pede pra levar uma encomenda no meio do caminho. Pô, e você olha assim e faz. Não parece uma coisa suspeita, é um medicamento do cara.
Você confiou, né, no cara? Você confiou.
Como é que o Fernando segue a vida tranquilamente com isso, né?
Ah, tem gente que é assim, bicho. Tem gente que é assim, não se importa com nada, não, além do seu próprio umbigo, né? Ele mesmo, o próprio motorista reclama que a família do Fernando não mobiliza um dedo pra fazer nada. O sogro do cara não falou nada, velho. Pelo amor de Deus, né? É um bando de burguês, na verdade é isso mesmo, eu até evito falar esse tipo de coisa, mas é isso mesmo, é um bando de burguês, e é por isso que não tá preso, cara. Quem tá preso é quem? Trabalhador, né?
É lamentável, lamentável.
Complicado,
viu? Muito triste, Manuel. Se tem uma notícia que realmente deixa a gente com o coração apertado, é essa aí. Vamos desejar, então, boas energias para o Robson, para que ele consiga superar isso aí, para que a gente consiga, no fim das contas, contornar essa situação e que ele consiga retornar aí para casa tranquilo.
E que ele ganhe uma espécie de danos morais, né, também, depois, em formato de dinheiro, porque não pode ficar barato não, isso aí não, porque o trauma psicológico que acarreta até o fim da vida de um cara desse, da família do cara também, sem quantia estimada, né?
O cara perdeu então, 14 quilos, né, velho? Poxa!
Pois é.
É triste,
beirando, cara. Beirando não. Tá em depressão, com certeza, né?
Pagando 600 por algo. Dias, 600 dias confinados.
Quase 2 anos, né?
É sinistro, né, gente? Sinistro. Não é fácil. Não é mole. Boas energias pro Robson. Cara. É isso aí. Vamos passando então para o nosso próximo quadro aí, então, né? Vamos saindo dessa energia negativa aí que o Fernando deixou e vamos desejando tudo de bom para o Robson. Vamos abrir os nossos pitacos e palpites. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e pitacos.
Com os nossos pitacos e palpites, a gente trazendo aqui as avaliações mais aleatoriamente especializadas para dar os palpites mais certeiros que você puder imaginar. A gente trouxe aqui uma lista bem legal essa semana, a gente trouxe bem variada, inclusive, né? 6 jogos, vamos começar aqui na boa. Flamengo e Independiente del Valle, Libertadores da América, Matheus de Julho.
Rapaz, eu acho assim, viu, que o outro jogo, né, foi um jogo que Del Valle bailou, né? Parecia que o Flamengo era uma avenida larga, né? Aquelas avenidas ali bem estilo stalinista, né? Aquele padrão de rua larga mesmo.
Coreia do Norte.
E foi 5-0, né? 5-0, assim, né? Um jogo bem atípico, né? Tratando de Flamengo. Mas eu acredito que o Flamengo tem se reencontrado aí, né? Com sua autoestima. E que esse jogo pode ser diferente. Acredito que esse jogo pode dar Mengão aí. E eu vou chutar aí 3-1. Até porque o Del Valle também sambou, né? No último jogo também, enfim. Vou aí botar pro Mengão de 3-1 aí contra o Del Valle.
Eu já acho que o Flamengo pode ganhar, mas vai ser uma vitória mais apertada. Eu apostaria no 2-1 ou 3-2, meu querido. Emmanuel Reis, o que é que você manda nesse palpite desse jogo? Flamengo versus Independiente del Valle.
Primeiramente, eu acho que o Flamengo não vai com o time titular, né? Já a galera ainda tá com Covid e vai ter que botar uns boys pra jogar também. Eu acho que o Independente vai ganhar esse jogo. Que folga. Vou botar um 3-1 aí pro Independente, ou então um 4-1, alguma coisa do tipo.
Nossa senhora, violento agora, viu? Goleada. Não teve piedade do rubro-negro aí, dos meninos, que já mostraram que tem sangue nos olhos.
Contra o Palmeiras, qualquer um mostra que tem sangue nos olhos, né?
Okay, vamos falar de rivalidade aí, vamos manter esse clima. Grêmio versus Internacional, Grenal, galera. Grenal, dessa vez pelo Brasileirão.
Se Eduardo puder resolver colocar o time pra jogar, não deixar a Bosquilha no banco, como fez ontem, né? E aí botar o time pra funcionar, eu acredito que o Internacional pode até arrancar um empatezinho aí no Brasileirão. Mas tá tudo pro Grêmio, né? O Grêmio vem empolgado aí. O Grêmio vem deslanchando, né, de uns jogos pra cá. Parecia não ter tá dando certo, mas agora parece que o professor Renato Gaúcho Bolsonaro, né? Bolsonarista safado, botou o Grêmio no eixo. Então eu acho que vai ser uma vitória do Grêmio, sim, mas vai ser uma vitória apertada. Eu acho que 1-0, igual o outro Grenal, né?
Rapaz, o cara, Renate é bolsonarista, bicho.
É, sim.
Tinha que ser mesmo, né, cara? A representação do homem da balada, do craque da balada nos anos 90, Renato Gaúcho, tinha que ser eleitor do Bolsonaro.
Não só isso, né? Era o Garanhão, né? O cara que todas as mulheres queriam, né?
Inclusive, mas que ninguém pode falar da filha dele, né? Vocês lembram o que é que ele fazia quando a filha dele estava começando a aparecer em revistas e tal? Vocês lembram, né? O papelão que ele já passou, né?
Ele é um coitado.
Mas eu olha, acho que vai ganhar essa também, nesse Grenal, sabia? 2-1 aí pro Grêmio. Você, Matheus.
Rapaz, é uma coisa engraçada, né, isso, né, porque o Grêmio vinha no último jogo, né, no último Grenal, né, o Grêmio vinha ali cambaleando e tal, a gente acreditava que o Internacional dessa vez iria mostrar, né, que a rivalidade ainda dá pra puxar cabo, mas parece que o Grêmio, quando tá no Grenal, deita e rola ultimamente, né, cara, é uma coisa assim, né. O Grêmio pode estar numa fase ruim, mas chega no Grenal, parece que é o momento de se reencontrar consigo, né? Eu acho que vai dar Grenal mesmo, vai dar Grêmio, quer dizer, acho que vai dar Grêmio mesmo e 2-0, até digo.
Cara, unanimidade na mesa então, né? Grêmio, pelo menos esse jogo. O lado do Flamengo Independiente da Vale, a gente saiu dividido, mas aqui a gente sai na unidade. Todo mundo acha que Grêmio vai vencer esse Grenal dessa vez. Vamos agora para a Europa, dar um pulinho na Europa. Atlético de Madrid versus Villarreal por La Liga. Emmanuel Reis.
Atlético de Madrid vai receber o Submarino Amarillo, né? O Villarreal, o Submarino Amarelo, em casa. E hoje tem jogo do Vila Real, certo? Vai ser Vila Real e Alavés. Dependendo desse jogo, né? É, a gente vai tirar a postura do Vila Real, desse clássico aí.
Vila Real joga em casa aí.
Isso, da La Liga. Mas assim, pô, o Atlético de Madrid já mostrou que tem personalidade, né? O Atlético de Madrid já mostrou que tem um bom ataque, que tem, apesar da retranca do professor deles, né? O famoso retranqueiro. É, a gente tem um ataque também do Atlético de Madrid sendo um pouco, muito efetivo, né? A gente vê quando pega times grandes também. E aí eu acho que o Atlético de Madrid vai passear nesse jogo, né? O Villarreal não vem fazendo, tudo bem que tá no começo, mas não vem fazendo bons jogos. Eu já assisti jogo do Villarreal, não vi ninguém convencer em campo. Eu acho que vai ser 3-0 ou 3-1 pro Atlético de Madrid.
Não, eu ainda boto aí 2 gols de Suárez. Eu repito o seu placar também. 3-0 ou 3-1 pro Atlético. Tá tocando terror e Luis Cito tá cheio de moral por lá. O que é que você acha, Matheus? Vai dar colchoneiro?
Acho que vai dar colchoneiro, sim. Inclusive, vou contigo aí nessa ideia aí. Acho que muito em breve não, né? Suárez já chegou, né, no Atlético de Madrid. Se encaixando com o time, né? Funcionando bem, né? Dando assistência e fazendo gol. Eu acredito muito, cara, que Suárez vai deixar um legado muito legal no Atlético de Madrid aí. Ele vai ser um jogador de destaque muito importante pro time. E acredito que vai ser aí 2-0 com muito protagonismo de Suárez.
Cara, mais uma vez aí a gente sai aqui na unidade, Atlético de Madrid vai levar, todos os palpites da mesa apontam para o colchoneiro. Próximo jogo, Internacional versus Santos pelo Brasileirão Feminino. As gurias coloradas versus as sereias da Vila. Quem vai levar, Matheus de Ju?
Rapaz, eu acho que nesse confronto aí vai das sereias, isso. Tem um... observado os números, assim, eu acho que o Santos pode funcionar melhor nesse encontro aí.
Eu já acredito nas coloradas. Eu acho que as meninas do Inter vão se impor aí. O fator jogando em casa também pode contribuir substancialmente para o resultado. Eu vou de Internacional. Você, Manuel, vai dar coloradas ou sereias?
É um jogo difícil, né? A gente tem aí o Santos ocupando a segunda posição no Campeonato Brasileiro Feminino e o Internacional ocupando a terceira, né? Ambos, um com 27, o Santos, e o Inter com 24. Então, estão disputando posição, sim. O saldo de gol do Santos é... Isso. O saldo de gol do Santos é muito à frente do Internacional, né? O Santos fez 31 gols, as sereias, sofreu 7, o Inter 23, sofreu 10. Então, baseado nesse histórico aí, e também baseado no histórico de confronto das duas equipes, tudo bem que o Internacional ganhou, né, em 2019, 2-1 fora de casa, mas a gente tem a Sereia jogando fora de casa agora, e elas são ótimas visitantes. E aí, para não ser prolixo, 3-2 pro Santos.
Cara, mas pelo jeito vocês apostaram nas Sereias, eu tô sozinho com as coloradas nessa. Próximo jogo, vamos para a Série A italiana, galera. La Vecchia Signora, Juventus versus Napoli. Matheus e Júlio.
Cara, é difícil para mim sempre comentar a Série A italiana, porque a gente sabe sim que a Juve, né, tem um favoritismo. E além disso, né, eu sou torcedor da Juve, né, na Itália, né?
Eu era torcedor de Cristiano Ronaldo.
E sou também, né? Sou um admirador, né, dessa coisa.
É engraçado que ele joga e você tosse.
É engraçado, é que eu sou admirador justamente do que faz Emmanuel se afastar dele, né? Eu sou admirador do empenho, da busca, da disciplina, né? E o Manel chama de obsessão, de comportamento doente.
A besta enjaulada.
Não
é isso,
mas não. Tá sentido.
Mas, tô lá com o exterminador, né, do presente, né, o robozão. E acho que vai dar Juve, sim, aí, pelo todo o processo histórico, pela questão de elenco, e porque há muito tempo quem manda aí na Série A é a Juve. Então.
E aí, os napolitanos vão levar, mano?
Vou dar. Não, eu vou dar que vai dar 2-1 aí, porque aí eu me vacilo às vezes, né? Apesar que eu acho que com o Pirlo tem melhorado bastante. Pirlo tem feito um trabalho interessante. Mas é isso aí. 2-1 pra a Juve.
Tá bom, tá bom. 2-1, Juventus. Eu concordo com você, Matheus. 2-1, Juventus, com direito a um gol do Robozão, de preferência de pênalti. Emanuel Reis.
A Nápoles vem de um bom momento aí, né? Há 3 dias atrás, exatamente, meteu 6-0 no Genoa, né? E aí, eu acredito
aí,
que eles vêm...
É um cachorro morto, né? O time fraco já desde a outra temporada.
Tudo bem, é um cachorro morto, mas 6-0 no cachorro morto na segunda rodada da Série A também é demais, né? E aí a gente vê um confronto muito bom. A Juventus, tudo bem que Matheus é torcedor da Juventus, que é Cristiano Ronaldo tá lá, né? E torcedor do Cristiano Ronaldo, enfim. Mas eu não vejo uma Juventus entrosada, tudo bem. Eu vejo o Cristiano Ronaldo talvez trabalhando sozinho. Às vezes tem uma ajuda ali do atacante, né? Que é famosinho de Dybala. Mas aí. E de Dybala também, exato. Mas aí eu vou com a Nápoles por uma vitória mínima. Eu acho 2-1 para a Nápoles.
Nossa senhora, olha só, dissonância na Série A italiana aqui. Botamos eu e o Matheus fomos de Juventus, mas o Emanuel vai de Nápoles. Beleza, tranquilo, calmo e sereno. Vamos passando para o nosso sexto e último jogo aqui da mesa, nosso palpite de hoje. Vamos encerrar.
Pra lembrar, já, Alice, perdão, Negra de Pirlo Paraíba. vale lembrar, né, que Cristiano, nessa temporada, né, já alcançou aí os 30 gols, né? Cara que há anos aí não faz menos que 30 gols, né, em grandes séries, né? Só para destacar aí.
Peraí. Marqueteiro de PR7.
Cara. 30 gols na temporada já, Matheus?
Não, foi na última. Desculpa.
É na segunda rodada?
É verdade, desculpa. Perdão.
Ele já fez.
Perdão, eu me expressei errado. Perdão.
Haja gol para Cristiano Ronaldo. Vamos lá, Premier League. Manchester United versus Tottenham. Red Devils versus Spurs. Emanuel Reis, quem você acha que leva?
Ah, esse jogo aí a gente vai ter aquelas figurinhas do Manchester United, né? Que sempre vem se destacando, não tanto agora nas últimas partidas, mas vinha se destacando, que são aqueles, talvez o Martial, o Greenwood, né? E o... é com R o nome dele, eu sempre esqueço o nome do
Rashford.
Rapaz. Rashford, exatamente. E do lado do Tottenham a gente tem sempre o Son, né? Que pode desencantar, fazer aquele velho hat-trick, deixar os três e mandar a dele. Só que o Tottenham...
O Son, viu, cara? Porra!
Isso, e Lucas também, né? E aí o Tottenham vem motivado com essa vitória em cima do Chelsea, né? Nos pênaltis. Empate, ó. Vou dar um empate. Agora a segurança, né? Do empate, como diz o Pino.
Segurança do empate que eu também compartilho, Emanuel Reis. Eu acho que vai ser 2-2 ou 3-3. Vai ser um jogo de muitos gols, viu, cara? Matheus de Júlio, o que é que você acha aí? Manchester United versus Tottenham.
Rapaz, falando do Tottenham, eu lembrei do episódio com o Mourinho, né? Ele foi buscar o Eric lá no vestiário, quem viu aí? E que o Eric e todo mundo queria saber porque o Eric falou que a natureza gritou mais alto, né? Ele teve que correr pro banheiro com o jogo rolando.
Eu lembro dessa história que rolou essa semana.
Isso, e o Mourinho foi lá, né? Foi lá buscá-lo e ele, mais tarde, né? Ele botou na internet aí que a natureza falou mais alto e ele teve que ir.
Eu quero saber até agora se foi o número 1 ou o número 2, bicho.
Olha, eu acho que o Tottenham aí vem no, realmente nesse embalo aí que o grande Manuco coloca. O Manchester, por outro lado, é uma grande camisa, né? Faz jus, né, também junto com vários outros clubes ao nome da Premier League. Mas eu acredito que vai dar Tottenham assim também, aí vou colocar por 2-1.
É, cara, apertado aí esse último jogo, né? Você foi de Tottenham, mas eu e Emanuel bancamos um empate. É, Premier League disputadíssima e altíssimo nível. Vamos chegando então ao final de mais um Rifando a Bola. Vamos para os salves e despedidas. É sempre bom lembrar, semana que vem, terça-feira, às 8 horas, às 20 horas, live nas redes sociais. Acesse facebook.com/portaldiariopb ou facebook.com/rifandoabola ou youtube.com/rifandoabola. A gente vai estar aí na próxima terça-feira, ao vivo nas redes sociais, fazendo mais um episódio inédito do meu, do seu, do nosso Rifando a Bola. Gostaria de agradecer demais aos meus queridos colegas de bancada, Matheus de Júlio e Emanuel Reis. Gostaria também de deixar registrado aqui os salves aqui para os meus queridos Thiago Nonato, de João Pessoa, Alan Barros, meu querido Alan, lá de Sumé, Raposeiro, sempre com pé em Campina Grande, outro em Sumé. Salve, salve, meu querido Alan. E também minha querida amiga Amanda Azevedo, nossa corintiana de plantão aí, sempre falando e comentando alguma coisa no nosso direct do Instagram. Meu amigo Matheus de Júlio, suas considerações.
Agradecer a vocês mais uma vez, cara. Esse programa hoje foi uma delícia aí. Eu gosto demais quando a gente ri aqui de forma espontânea, né? Falando desse mundo da bola. E meu Deus, né? Quero mandar um salve para um amigo meu, grande parceiro da Flores, Valdias, Everton, baterista, que falou que começou a ouvir o programa e tô mandando esse abraço aí para ele, o grande Everton, baterista, Daliman, tamo junto.
Valeu, Everton, um abraço, meu querido. Emanuel Reis, suas considerações finais, nossa joia das apostas. Aliás, tem Se Liga na Dica ainda aí? Tem guardado algum bilhete perdido aí, escapado?
Eu vou mandar agora, antes das considerações, me permite esse espaço aqui rapidão.
Claro, então, claro, por favor.
Hoje são os quatro jogos de hoje, né? Hoje a gente vai ter River Plate versus São Paulo, e aí vamos no River. Corinthians versus Atlético Goianiense, Corinthians. Cruzeiro versus Ponte Preta, Ponte Preta. E Real Madrid versus Valladolid, Real Madrid. Então, River Plate, Corinthians, Ponte Preta e Real Madrid. E aí River, eu vou...
Corinthians, Real Madrid e Ponte Preta, tá bom demais, vai.
Exatamente. E aí eu vou mandando um salve aqui pra essa bancada querida, né? Meus amigos pessoais, João Jales, Pirlo Paraíba e Mateuzinho Flores Valdias. Eu ainda tô devendo esse apelido pra Mateuzinho, né? Queria deixar também um abraço e um beijo para Delvio Fernandes, pro professor Francisco Bento também, para Luiz Vitor, cara. Ó, nunca mais eu falei aqui, nunca mais mandei um abraço para ele.
Algo, né? Para Luiz Vitor.
Mandar um beijo, um abraço também para toda essa galera que nos escuta, né? E aí, galera, pode interagir, chega aí no nosso direct do Instagram, manda mensagem e tal, no Face, que a gente vai respondendo aí e vai mandando um salve aqui no programa também. Um beijo aí para Sérgio também lá do estúdio, né? Meu amigo também, pô. E Fábio Mozart, Stella Mares, todo mundo que acompanha a rádio aí, Diário PB.
Valeu, valeu, galerinha linda e maravilhosa. Este é o Rifando a Bola, que vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana, ao vivo e a cores, na nossa live nas redes sociais. Valeu, valeu e tchau, tchau.
Eu vou ver uma série.